Entrevista.
Monólogo de Luiz Mármora, com direção de Juliana Jardim e Georgette Fadel, expõe o lado sombrio e a pequenez do ser humano com humor mordaz. A busca pelo poder e o lado mais mesquinho do ser humano são motes da peça 66. E a gente tem a honra de conversar agora com o nosso amigo Luiz Mármora, ator, que saiu na capa da Ilustrada hoje. Parabéns, Luiz!
Obrigado, Miriam, obrigado.
Que legal, bom, que bom, né? Repercussão. Legal essa repercussão do seu trabalho, né?
Ah, é bom demais, é bom demais. E, né, quando a gente vê que aquilo que a gente quer comunicar tá com o impulso de chegar até as pessoas,
é,
né?
É mesmo. Luiz, vamos contar para o ouvinte da Rádio USP qual que foi a inspiração para o texto dessa peça?
Claro. Eu, na verdade, em 2017, mais ou menos na metade do ano, eu conversei com o Vadim Nikitin, que é um dramaturgo, o meu desejo era montar um monólogo que tivesse a política como tema central. E eu conversei com ele para que a gente começasse a criar uma dramaturgia, e aonde a gente poderia buscar inspirações. De cara, ele falou, vamos dar uma lida no Príncipe do Maquiavel, porque a gente tem ali um acervo grande, né, para entender aí mecanismos de poder e tudo mais. E logo em seguida ele se lembrou de um romance de um autor sueco, que se chama Per Lagerkvist. O romance se chama O Anão. Esse cara escreveu o romance em plena Segunda Guerra Mundial, em 1944, e ele foi Nobel de Literatura em 1951. E é ele tem um estilo muito simples, muito direto, e traz preciosidades ali da filosofia humana, né? De como o ser humano é composto, né? E do quanto, enfim, ele acaba revelando aquilo que você já anunciou aí, né? O que tem de mais sórdido, na verdade, e que faz parte, que compõe o ser humano também,
sim,
né? Então,
exatamente.
Como que a gente reconhece esses lugares, esses mecanismos, para a gente poder trabalhar sobre eles. E aí partiu dessa coisa do romance do anão. Eu apresentei o livro para as diretoras, que ficaram encantadas, e a gente começou uma adaptação em sala de ensaio, em processo, desse romance. Já virou uma outra coisa, a gente constituiu uma linguagem própria, mas o ponto de partida com certeza foi essa obra, que é raríssima no Brasil. Teve uma única edição em 1970, em plena ditadura militar, e depois o livro nunca mais foi reeditado. Então ele é uma raridade, a gente só acha na estante virtual, e é uma preciosidade.
Poxa, que legal, e é muito legal a gente ver, se reconhecer, né, o ser humano em qualquer situação, em qualquer década, é aquilo, né?
Pois é, são ambições, é uma coisa louca, né? A gente acha que a humanidade vai tomando rumos diferentes, mas na verdade a gente se vê sempre presos no mesmo ciclo, né?
É mesmo.
Então, é curioso. Então, tá lá. É isso que os clássicos também, né? Quando a gente mexe nos textos clássicos de teatro, que a gente vê o quanto a humanidade é a mesma, sobre muitos aspectos, né?
É verdade.
Quando a gente precisa tocar nas mesmas questões.
Sempre.
Pois é.
É incrível, é muito bacana. Agora me fala uma coisa, Luiz, o desafio de você fazer um monólogo, isso é uma coisa, eu já assisti monólogos incríveis, acho que é um desafio enorme para o ator, para ele comunicar, para ele fazer aquele drama, aquela peça e chegar na gente, né? Olha, não é fácil, né? Queria saber de você.
Eu quis me colocar esse desafio. Na verdade, eu estou beirando 50 anos, esse ano eu completo 50 anos, eu nunca tinha feito um monólogo. O meu projeto independente anterior, que foi inspirado na Hilda Hilst, um cabaré, eu fui para isso, mas é um espetáculo com uma banda em cena, e eu interajo com a banda o tempo inteiro, Então, o meu desejo de fazer um monólogo foi por água abaixo.
Ah, foi um processo, projeto, né? Tava você, mais uma banda.
Ou não, o espetáculo é um sucesso, mas um monólogo em si eu fiquei devendo. E aí as pessoas falam, mas o cabaré não é um monólogo? Eu falo, não, gente, tem uma banda em cena o tempo todo. Eu interajo com os músicos.
Sim.
Tudo bem, eu sou a protagonista, tô ali conduzindo a história, mas... E agora, eu falei, não, agora é um monólogo, eu quero estar sozinho em cena. Não quero músico, não quero nada, é um monólogo.
Poxa.
Eu quero me predispor a esse desafio, né? Me colocar para esse desafio. E é maravilhoso e terrível, né? É assombroso. A gente estreou no Sesc Pompeia em outubro, né? E a adrenalina, nem sei te dizer o que é, ela é triplicada.
Nossa.
E você não tem como, né? Se você não tá ali, a coisa não tá rolando, não vai ter outro ator que vai entrar para dar uma,
nossa,
sacudida no público, né?
Para te salvar,
é mesmo.
Pra lembrar uma deixa. Nossa.
Pois é, não tem jeito, né? Então, é um jogo 100% direto com a plateia e que você tem que ir cavando ali, né? A comunicação, a troca. Então, é um desafio realmente... especial, assim. Agora, quando tá rolando, é muito prazeroso também, né?
É.
Porque a contracena fica entre mim e os espectadores, mas a contracena, ela continua existindo, né? Ela não deixa de existir. Aliás, ela fica até aflorada, né? Talvez mais aflorada, porque o espectador tá ali numa outra função e, ao mesmo tempo, totalmente disposto ao jogo, né?
Nossa!
Então... é um grande barato. Ainda é o que eu posso te dizer. Ainda fiz, agora que essa temporada vai ser a segunda temporada aí, vou fazer mais apresentações e vou poder desfrutar mais e entender melhor esse prazer assombroso.
É verdade. É porque é um jogo, né? É um monólogo, mas é um diálogo com você e com o ouvinte, né? Com quem
Exatamente,
tá ali assistindo,
o
né?
O tempo inteiro.
É, o tempo inteiro. É verdade. Você sabe que é esse monólogo que eu assisti, eu não lembro, é o daquele Tese, é o Cristóvão Tese, parece. É um cara do Sul, não o ator, eu tô falando o texto, né? Falava de um pai que tinha tido um filho com síndrome de Down e das reflexões dele. Bem difícil o texto. E durante a peça, o pessoal era naquela Feira Bienal do Livro, sabe? Aí aquela garotada, 15 anos, não entendia direito. Aí, sabe quando levanta todo mundo assim pra sair do espetáculo? Aí levantou todo mundo, nossa, o ator. Mas ele ficou louco, ele falou, olha, por favor, se vocês saiam. Sabe assim, tirou totalmente a concentração dele. E a peça era incrível, foi incrível. E é pena que às vezes, né, esse público às vezes não entende muito bem o que é estar assistindo uma peça, né, que é muito legal. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer com você, tá? Eu só quis citar a dificuldade do ator, né? Da concentração e desse momento do diálogo, né? De prender o ouvinte. O ouvinte que eu falo é o espectador, né? Que está ali naquela sala. E às vezes, se o espectador não tem essa dimensão, ele viaja, né? Ele não...
É um trabalho de formação de público.
É
que tem
isso.
Que ser feito
de formação.
E que vira e mexe é interrompido por uma política pública desfavorável.
Ah, isso
então,
também,
a gente,
né?
A gente sempre se entrava nisso. O Sesc... ele abriu uma data quando a gente estava lá para fazer para uma escola pública de segundo grau.
Olha,
o espetáculo. Eu fiz uma quarta-feira, um dia extra, e é uma plateia com uma baita adrenalina. Eles são jovens, então
nossa,
eles estão, né? Entraram, mas assim, foi muito legal também, porque eles embarcaram me desafiando o tempo inteiro.
Olha.
O espetáculo teve um ritmo que nunca tinha tido até então. E aí você está relatando, chegou uma hora. O rapaz rolou um silêncio, uma pausa, que eu sustento, o rapaz fez um bocejo. fake, assim, né? Mentiroso,
sim,
claro, pra me provocar.
Ah, eles são desafiadores,
um bocejo,
né?
Da última fila. Aí era uma parte importante. Aí, um sorrisinho pequenininho, na hora eu falei, não, aqui eu tenho que segurar. Aí eu olhei pra ele, mais ou menos pra onde eu achei que ele tava.
Sim.
E falei, olha, se você quiser sair, você tá cansado... Agora é o momento.
Ótimo.
Eu espero você sair e aí eu retomo o espetáculo.
Olha.
Ele ficou constrangidíssimo, né? Aquele silêncio, aí a plateia fez um silêncio aterrador.
Olha.
Aí eu falei, posso retomar? Silêncio. Aí eu retomei e foi tão curioso como também esse espectador, ele espera esse tipo de atitude, né? Ele quer ser visto.
Exato.
Ele quer que você saiba que ele está ali também.
Impressionante.
E foi maravilhoso, gente. Foi uma das melhores apresentações que eu já fiz. E ao final do espetáculo a gente fez um debate.
Olha.
Eles estavam super dentro da história.
Tá vendo?
Então foi um barato, né?
Muito bacana.
Quer dizer, é isso, né? É o trabalho de formação, o hábito de ir ao teatro que o brasileiro não tem. Então, são coisas que a gente da nossa área, a gente sabe que é uma batalha constante, né? Ininterrupta.
Então... isso. Muito legal essa história que você contou do que aconteceu com você e de como você reagiu. Ô Luiz, vamos falar um pouquinho do seu histórico. Você já passou por muitas, né? Você é um cara bem, bem assim, experiente nessa área,
né,
do teatro.
Tô velho, né, Miriam? Tô velho.
Velho. Eu não quis dizer velho. Eu quis dizer experiente. vamos falar. E por que não velho, né? A gente tá brincando assim. E por que não velho, né?
Tá
velho.
Velho
tem sabedoria, né?
Exatamente, tá tudo certo.
Vamos falar, conta da sua história pra gente.
Bom, eu fiz Escola de Arte Dramática, né, aí na USP.
Ah, que maravilha.
Eu fiz nos anos 90 ainda.
Sim.
Me formei, a gente formou uma companhia, que ano passado completou 20 anos, a Companhia São Jorge de Variedades, que com a Georgette Fabel, que é diretora desse espetáculo agora... e uma galera aí, né, que tá todo mundo aí trabalhando bastante. Eu permaneci 10 anos na Companhia São Jorge, atuei em 3 montagens e dirigi uma, que era As Bastianas, né, com o texto do Gero Camilo.
Quais outras montagens você participou?
Da São Jorge, Vida, Mãe e os Incendiários, Pedro Cru, que foi a primeira em 98 e depois foi remontada em 2006. Quando a gente fez o repertório no Centro Cultural Vergueiro.
Uhum.
E a última que eu fiz foi o Santo Guerreiro, o Herói Desajustado, que era a direção do Rogério Tarifa.
Sim.
Que estreou em 2007, e eu fiquei até em 2008. 2008, eu, quando estava completando 40 anos, a minha arvorei a achar, falei, acho que eu quero tentar um jeito independente de trabalhar, sem a companhia, né, assim, as relações também... elas vão se desgastando, chega uma hora que você quer buscar novas formas, né, de criação, novos encontros.
Sim.
A companhia, ela te prende um pouco, ela é maravilhosa, é uma delícia, a minha escola, a minha família, a minha casa, mas ela te prende um pouco.
Essa companhia é bem bacana, eu assisti Fausto, por isso que eu te perguntei.
Fausto, eu já não tava mais.
Nossa, bem bonito, bem, nossa, provocante, assim, foi no Sesc Pompeia.
E aí eu, a partir de 2008... comecei a trabalhar, então são as minhas produções independentes, autorais, né? Aí eu fiz Gardênia, inspirado no Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, com uma atriz pernambucana, direção do Marra Decarte e dramaturgia da Ana Roxo. Foi um projeto muito legal, a gente viajou o país inteiro. Aí depois o Cabaré e agora o 66 Terceira. E aí passei a ter essa prática que eu falo, eu brinco que é casar menos e namorar mais. Então, né, em vez de estar na São Jorge, comecei a trabalhar com companhias diferentes, né?
Uhum.
Ainda na São Jorge, eu fiz uma montagem com a Companhia do Latão, que foi o Círculo de Giz Caucasiano.
Uhum.
Depois eu fiz 2, 3, agora, ano passado, eu fiz mais 3 projetos com a Mundana Companhia.
Nossa.
Né, 2 direções da Sibeli Forjaz. Uma foi o Idiota, que ficou uma montagem... muito famosa, né, assim, foi uma montagem que realmente deu uma redimensionada no teatro mesmo, né, de São Paulo.
Uhum.
Foi bem legal. Trabalhei com Vertigem, com o Tó, numa intervenção.
Nossa,
que teve na Bienal
de 2014. Muita experiência diferente, né?
Com a direção da Cibele também, um grande barato de fazer teatro para muita gente, que foi trabalhar no Galileu, da Denise Fraga.
Olha.
Então a gente viajou o país inteiro, a peça foi vista por mais de 130 mil pessoas.
Nossa.
Então uma experiência também de teatro que a gente, do teatro independente, não tem, né? A gente tem um público mais reduzido. Então foi muito importante.
Mas tendo...
isso, além de conhecer a Denise, que deu uma responsabilidade artística fenomenal, né? Uma atriz com reconhecimento... pelo trabalho dela na televisão e que não facilita nada pro público quando vai vê-la no teatro,
Olha.
Sabe? Ela faz o público ver o melhor Bertolt Brecht, é. Entendeu? Ela não faz uma bobagem para, entendeu?
Sim,
ela faz,
sim. Então, exatamente. Isso, tem que fazer o que toca, né?
Acho isso de uma grandiosidade, né? Maravilhosa, assim, né? Então, mais ou menos isso. Aí faço uns passeiozinhos por cinema.
Ah.
Agora tem um mercado de audiovisual que tem se abrido bastante aí também, né?
Que legal, que legal.
Então vamos indo, vamos tocando, porque arte no Brasil é aquela loucura, né?
Ah, é.
Você sabe.
Tem que ser a resistência, né?
Não é?
Luiz, olha, sucesso para você. Eu vou pedir para você fazer o convite para os nossos ouvintes. A gente está sempre aqui trazendo o melhor da cultura, sempre cultura. Não foi à toa que a Heloísa Granito ganhou o APCA, justamente porque está difícil você ver emissora de rádio falar de cultura, divulgar
Sim.
cultura, não é verdade? Então,
Sim.
a gente tem o maior orgulho de trabalhar aqui e fazer parte dessa equipe e divulgar trabalhos como o seu. Vou pedir para você, então, fazer o convite e já vou despedindo da turminha aqui da Rádio USP, dizendo que segunda-feira a gente está de volta. Tá bom, Luiz?
Maravilha,
é para você, então.
Obrigado, Miriam.
Faça o convite
então,
para a turminha.
Então, ouvintes da Rádio USP, pela qual eu tenho o maior apreço, estou em cartaz com 66 no TUSP, na Rua Maria Antônia, o Teatro da USP ali na Rua Maria Antônia. Estreamos hoje, dia 18, e ficamos até dia 24 de fevereiro, sextas e sábados, às 19 horas, e domingo às 18. A peça tem 1h05 de duração. Então acaba cedinho, dá pra você ir jantar com o namorado, dá pra ir com a família, né? Fazer uma noitada super gostosa e refletir sobre a vida com diversão e com beleza, que esse é o papel da arte.
Maravilha.
Espero vocês lá.
Isso aí, Luiz. Sucesso pra você, querido.
Pra nós. Um beijo, querido. Obrigado.
Beijão. Tchau.